Havendo quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura do Salmo Bíblico e o resumo da ata anterior e na hora do dia.
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus capítulo 11, versículo 28. Resumo da ordem do dia, ata número 1778-2016. Pedido de informação 206-2016, do vereador Renato Crantz. Qual o valor gasto com publicidade e materiais de divulgação nos anos de 2013, 14, 15 e 16? Discriminar os valores gastos por veículo de comunicação, bem como os gastos com materiais tipo folder, panfletos e adesivos. Aprovado por 9 votos. Requerimento número 107-2016, vereador Márcio Miller. Sessão comemorativa alusiva à conquista de 3 medalhas, 2 de ouro e 1 de prata, no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, ocorrido no último dia 17 de julho, pela equipe JA Jiu-Jitsu. Aprovado por 9 votos. Requerimento número 109-2016, vereador Carlos Renard de Mello. Sessão comemorativa em homenagem aos agentes da Brigada Militar, Tenente Humberto Alencar Minks Reinhardt, ao Sargento Elvis Ney Pires Carvalho, e ao Sargento Johnson Portela Martins, sob o comando do Tenente-Coronel Marcos Vinícius Souza Dutra, responsáveis pela prisão da quadrilha que realizou assaltos em Montenegro. Aprovado por 9 votos. Projeto de Lei 076-2016, Executivo Municipal, que altera a redação dos parágrafos 7º e 8º do inciso 3º do artigo 13 da Lei 4.434, de 24 de abril de 2006, que reestrutura o regime próprio de previdência de servidores efetivos do município de Montenegro, alíquota FAP. Aprovado por 9 votos. Requerimento número 111-2016, vereador Dorival da Silva, pedido de vista por 13 dias ao projeto de lei 077-2016 do Executivo Municipal, que visa incluir valor junto à ação da LDO 2016 e o autoriza abrir crédito especial no valor de R$ 243.750,00, para a realização da ação de reforma do ginásio Domingos dos Santos. Aprovado por 9 votos. Projeto de Lei 079-2016, Executivo Municipal, que acrescenta o inciso 7 ao parágrafo único do artigo 9º da Lei nº 5.115, de 27 de julho de 2009, que reorganiza e consolida a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, serviço de nutrição e alimentação escolar. Aprovado por 9 votos. Projeto de Lei nº 019-2016, vereador Roberto Bratz, que denomina Estrada P. do Otó Oeste um logradouro público. Aprovado por 9 votos. Vereador Carlos Renard de Mello, presidente. Vereadora Rose Maria Almeida, primeira secretária.
Alguma retificação a fazer à presente ata? Não havendo, declaro aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente desta tarde.
Encontra-se à disposição na Secretaria desta Câmara as seguintes correspondências. Da Diretoria de Contabilidade, informando os repasses da União ao município. Do Gigov Novo Hamburgo, informando o crédito de recursos financeiros no valor de R$ 1.208.067,93, que tem por objeto macrodrenagem no município de Montenegro. Portaria 7.383-2016, substitui integrante do Conselho Municipal de Proteção aos Animais, COMUPA. Portaria 7.384-2016, substitui integrante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Portaria 7.385-2016, substitui integrantes do Conselho Municipal de Assistência Social. Portaria 7.386-2016, designa membro da Comissão Permanente de Licitação. Portaria 7.387-2016, substitui presidente designado pela Portaria 7.197, de 30 de setembro de 2015. Portaria 7.388-2016, designa os integrantes da comissão para analisar a proposição de tombamento histórico e paisagístico do conjunto de morros São João do Montenegro. Decreto número 7.188-2016 dispõe sobre medidas de contenção, controle de despesas e restrições orçamentárias na administração pública e da outras providências. E o decreto número 7.191-2016 altera o horário de expediente administrativo na Prefeitura Municipal no período de 29 de agosto a 16 de setembro de 2016 e da outras providências. Nós temos, então, hoje quatro ofícios do Poder Executivo que respondem a pedidos de informação desta Casa. Começamos pelo número ofício 822-2016, gabinete do senhor prefeito, datado de 11 de agosto de 2016. Diz o seguinte, é uma resposta pedido de informação 195-2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantes, fazendo alguns questionamentos da área da educação sobre o número de cargos existentes de professor de educação física na rede municipal, o número de professores de educação física estão atendendo na rede municipal, se existe concurso em vigência e cargos vagos de professores não preenchidos. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que o plano de carreira do Magistério Público Municipal prevê apenas o cargo de professor, o qual contempla os professores de área 1 e área 2, não especificando quantidades para cada área e ou disciplina. No que diz respeito à disciplina de educação física, a rede municipal conta hoje com 8 professores. Encaminhamos em anexo relação com a classificação dos professores que prestaram o último concurso para a área 2, Educação Física, o qual ainda encontra-se em vigência. Desse concurso foram nomeados Gisélio de Oliveira Regla, admitido em 28 de abril de 2014, Guilherme Gonçalves Neto, admitido em 28 de abril de 2014, e Guilherme Xavier da Silva, admitido em 27 de julho de 2015. Os outros professores da rede são Márcia Carneiro Marca, Ruth Regina Rodrigues, Sônia Maria Motim, afastada para tratamento de saúde, Sônia Maria Motim, 2, afastada para tratamento de saúde, e Tádia Maria Granado de Oliveira. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, prefeito municipal. Ofício 823-2016, que responde ao pedido de informação 196-2016, de autoria desta vereadora, questionando sobre a situação do processo 469-2016, em nome de Valmir Ferreira da Silva, na rua Dr. Celso Emílio Miller, bairro 5 de Maio, no qual ele pede para resolver problemas existentes na calçada decorrentes de cano de esgoto. A resposta é a seguinte. Ao cumprimentá-lo, e atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que a Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos realizou vistoria no local e constatou aparentes problemas junto à rede pluvial existente. Considerando tratar-se de uma rede muito profunda, há a necessidade de intervenção com maquinário, bem como de condições técnicas e de segurança para a realização do serviço, ou seja, o solo deverá estar firme e seco. Diante do exposto, informamos que os reparos na rede já estão inseridos no cronograma da Diretoria de Serviços Urbanos, com previsão de 15 dias para sua execução, contando com a estabilidade climática. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, prefeito municipal. Mais um ofício respondendo a pedido de informação 824-2016, que responde ao pedido de informação 197-2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantes, questionando sobre o contrato com a empresa que vinha pavimentando a estrada Selma Valauer, questionando se foi realizado o orçamento da conclusão da obra, quando será aberto o processo licitatório para a realização, qual o prazo para iniciar a obra e qual a previsão de conclusão. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que foi orçado o valor de R$ 180 mil para a conclusão da pavimentação da estrada Selma Valauer. Em 18 de maio de 2016, foram encaminhados à Caixa de Gov, Novo Hamburgo, documentos solicitando aprovação para a realização da obra. Porém, em 19 de julho, a gerência de Novo Hamburgo solicitou novos esclarecimentos. Estamos aguardando a liberação da Caixa para darmos início ao processo licitatório. Assim que aprovada, teremos o prazo de 60 dias para iniciar a obra e 60 dias a partir da ordem de início para a sua conclusão. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, prefeito municipal. E a última resposta, então, a pedido de informação é o ofício número 825-2016, que responde ao pedido de informação 198-2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantes, questionando sobre a reunião ocorrida na comunidade Alfama, com vistas a reivindicar a ampliação e continuidade da pavimentação do Estado Getúlio Vargas. Fez mais alguns questionamentos, por que a obra de pavimentação e construção do passeio público não foi construída, sendo recursos federais oriundos do FGTS financiamento, quanto o município ainda tem a receber pela obra e quando será reiniciada e concluída a obra. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que a empresa já está reiniciando os trabalhos junto à estrada Getúlio Vargas, sendo que esses deverão restar conclusos até o final do mês de agosto. Atenciosamente, Luiz América Zaldana, prefeito municipal. Passamos à leitura, então, das matérias do expediente desta noite. Começamos pelos requerimentos. O primeiro é o número 112/2016, vereador Márcio Miguel Miller. Retirada do projeto de lei 21/2015, que dispõe sobre a cassação da licença municipal de funcionamento das empresas que comercializarem produtos falsificados no município de Montenegro. Requerimento número 113/2016, também do vereador Márcio Miguel Miller, retirado do projeto de lei 22/2015, que dispõe sobre isenção de pagamento de tarifa de transporte público coletivo no município de Montenegro para os policiais militares, policiais civis, guardas municipais e demais agentes de segurança pública, com ou sem farda. Requerimento 114/2016, do vereador Márcio Miguel Miller, retirado do projeto de lei 01/2016, que dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária como método natural de combate ao Aedes aegypti e da outras providências. E mais um requerimento que é do vereador Renato Antônio Crantes, é o número 115/2016, reunião com o ex-secretário de Desenvolvimento Rural, senhor Valmir Ayrton de Oliveira, a fim de tratar sobre o funcionamento da secretaria e as causas da sua exoneração. Começamos com a leitura das indicações da noite, número 77/2016, de autoria da vereadora Rosemaria Almeida. Construir praça na esquina da Avenida Júlio Renner, com a Severo Fabrasil, contendo brinquedos, palco de apresentação, academia de saúde, campo de futebol e área de lazer. Mais uma indicação, número 78/2016, vereador Marcos Gehlen. Instalar aparelhos de academia de ginástica junto à Estação da Cultura no bairro Ferroviário. Indicação 79/2016, o vereador Ari Arnaldo Miller. Criar o cargo de sociólogo no município. Continuamos com a indicação número 80/2016, vereador Dorival da Silva. Colocar brinquedos na pracinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental Militão José de Azeredo, na localidade de Serra Velha. Indicação 81/2016, o vereador Dorival da Silva. Colocar uma academia ao ar livre próximo ao ginásio de Serra Velha. Pedido de providência 683/2016, vereador Renato Antônio Crantes. Colocar placa de identificação de velocidade máxima na estrada Morro Montenegro com acesso próximo ao NISC. Pedido de providência 684/2016, da vereadora Rosemaria Almeida. Instalar uma sinaleira no cruzamento das ruas Ramiro Barcelos com Fernando Ferrari. Providência 685/2016, vereador Renato Antônio Crantes. Consertar a rede de esgoto na rua Luiz Carlos Schneider, em frente ao número 325, no loteamento Luiz Inácio. Pedido de providência 686/2016, do vereador Renato Antônio Crantes. Efetuar corte de árvore Pinos na rua Antônio Inácio Oliveira Filho, loteamento em frente ao NISC, junto à casa de número 1510. Pedido de providência 687/2016, do vereador Marcos Gehlen. Consertar buraco proveniente de esgoto estourado na esquina das ruas Jardim Botânico com Itaim Bezinho, no bairro São Paulo. Providência 688/2016, vereador Marcos Gehlen. Consertar cercamento da Escola Esperança junto à rua Tietê, no bairro Senai. Providência 689/2016, vereador Marcos Gehlen. Efetuar o recolhimento dos galhos oriundos da poda na rua Juvenal Alves de Oliveira, de fronte à residência número 388, bairro São Paulo. Providência 690/2016, vereadora Ari Arnaldo Miller, efetuar a colocação de placas indicativas com o nome da estrada, com o início e no fim de estrada Martins Souza Vigel, localizada em Porto Garibaldi. Providência 692/2016, vereadora Ari Arnaldo Miller, efetuar substituição de lâmpadas queimadas em postes localizadas na Vila Porto Garibaldi e na estrada localizada nos fundos do restaurante 22, na mesma localidade. Providência 692/2016, vereadora Rosemaria Almeida, colocar um container em frente ao restaurante Aromas, localizado na rua Capitão Cruz, número 1908. Pedido de providência 693/2016, vereadora Rosemaria Almeida, efetuar a colocação de mais lixeiras de uso público em toda a extensão do cais do Porto das Laranjeiras, bem como colocar 3 lixeiras de metal na parte interna do cais e um container em frente ao Clube de Regatas, Caça e Pesca. Providência 694, vereadora Rosemaria Almeida, colocar brita em toda a extensão da rua Ataíde Pereira de Vargas, Tangará. Pedido de providência 695/2016, vereador Carlos Henrique Melo, consertar bueiro quebrado na rua Ricardo Ian, esquina com rua Juvenal Alves de Oliveira, bairro São Paulo. Providência 696/2016, vereador Carlos Henrique Melo, consertar bueiro quebrado na rua Severo Fabrasil, ao lado da madeireira Via 2, no bairro São Paulo. Providência 697/2016, vereador Carlos Henrique Melo, revisar luminária na rua Álvaro de Moraes, em frente a Eco Citros, no bairro Centro. Pedido de providência 698/2016, vereador Carlos Henrique Melo, realizar operação tapa-buracos na rua Augusto Viegas Filho, no bairro São João. Providência 699/2016, vereador Carlos Henrique Melo, substituir lâmpada queimada na rua Quinto Mafacioli, em frente à propriedade de senhora Lone Mafacioli. Providências número 700/2016, vereador Carlos Henrique Melo, patrular em Saibrar a estrada Quinto Mafacioli, em toda a sua extensão na localidade de Santos Reis. Providência 701/2016, vereador Dorival da Silva, trocar fotocélulas e lâmpadas de 2 postes de iluminação pública na estrada de acesso ao Morro dos Cavalos, em Serra Velha, mais precisamente em frente à casa do senhor Léo e a outra em frente à casa do senhor Dalto. Providência 702/2016, vereador Dorival da Silva, notificar o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, para que seja providenciado redutor de velocidade nos acessos à empresa JBS na RS-470. Providência 703/2016, vereador Dorival da Silva, limpar e capinar os meios fios na rua União, no bairro Aeroclube. Providência 704/2016, vereador Dorival da Silva, limpar e capinar os meios fios das ruas Boa Vista, Jacó Miller e Heitor Miller, no bairro Panorama. Providência 705/2016, vereador Dorival da Silva, substituir lixeira comunitária existente na rua Uruguai, em frente à residência do senhor Benício Moraes. Providência 706/2016, vereador Dorival da Silva, limpar e roçar o mato na praça do bairro municipal, localizada entre as ruas Antônio Lisboa e Leblon. Providência 707/2016, vereador Dorival da Silva, colocar quebra-molas na rua Olavo Bilac, próximo ao número 1785, e outro próximo à esquina com a rua Próspero Motim, bairro Ferroviário. Providência 708/2016, da mesa diretora, é o número 708, então, da mesa diretora, objetivando dar encaminhamento ao pedido de providência número 03/2016, aprovado pelo plenário da Câmara Mirim, solicitamos que sejam consertados os buracos na rua Dr. Hans Feilmann, em frente à instalação de número 935. Providência 709/2016, da mesa diretora, objetivando dar encaminhamento ao pedido de providência número 04/2016, aprovado pelo plenário da Câmara Mirim, solicitamos que seja consertado o buraco localizado próximo à estrada Maurício Cardoso e à oficina Mafinha. Providência 710/2016, da mesa diretora, objetivando dar encaminhamento ao pedido de providência número 05/2016, aprovado pelo plenário da Câmara Mirim, solicitamos que seja colocado um banco na parada de ônibus localizada atrás da creche do bairro Santo Antônio, em frente à igreja. Deu entrada na casa o seguinte projeto oriundo do Poder Executivo Municipal. Projeto 82/2016 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2017. E teremos, então, 3 pedidos de informação que serão lidos, discutidos e votados nessa noite. Primeiro é o 207/2016, de autoria dos vereadores Carlos Henrique Melo, Dorival da Silva e Rosemaria Almeida. Pedido de informação 208/2016, do vereador Roberto Bratz, e o pedido de informação 209/2016, da mesa diretora.
Passamos a hora dos oradores, de acordo com o rodízio, o primeiro partido a se manifestar é o Solidariedade. O vereador Márcio não se encontra. Próximo partido é o PSB. Como farei uso da palavra, passo os trabalhos ao meu vice-presidente, vereador Dorivaldo da Silva.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Carlos Leonardo de Mello, no tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, em exercício, vice-presidente, vereador Dorivaldo da Silva, colegas vereadores, vereadora Rose, a imprensa, a comunidade que nos acompanha na tarde e noite de hoje. Faço uso da tribuna no dia de hoje, nesta tarde de hoje, colegas vereadores. Apenas para manifestar publicamente, devido ao equívoco que o presidente cometeu a semana passada, quando o vereador Dorivaldo da Silva estava na tribuna e o vereador Roberto pediu uma parte, e eu questionei o vereador Roberto que ele não poderia pedir a parte. Eu então venho ao público, vereador Roberto, pedir desculpa, porque na discussão do projeto o vereador tem que se manter ao projeto. E o vereador que está na tribuna, se ele concedeu a parte, o direito é dele, quem usa a parte, que foi concedido pelo que está na tribuna, tem direito de falar, se manifestar da maneira que assim eu quiser. Então, vereador Roberto, eu quero pedir desculpas publicamente pelo equívoco que eu cometi a Vossa Excelência. Acho que as pessoas, pelo menos aprendi assim, se a gente comete algum erro, tem que se desculpar a pessoa atingida. E eu, de fato, vereador Roberto, mais uma vez, peço para o senhor, de tantos anos que nós aqui estamos, sempre se respeitamos, eu exagerei um pouco, errei com o senhor. Então, peço que o senhor nos considere essa desculpa que estou pedindo ao senhor.
Perfeito, obrigado pelas suas palavras. Com certeza, isso em nada mudaria o meu respeito. Mesmo se não tivesse se pedido desculpa, nada mudaria o meu conceito a respeito da sua pessoa. Fica tranquilo, né? É isso aí. Obrigado.
Muito bem, vereador.
Nesse momento.
As pessoas que entendem, eu vou repetir novamente. Na discussão do projeto, o vereador deve se manifestar em cima do projeto em pauta. E o vereador que está na tribuna, que concede a parte, é o colega vereador. Quem concede a parte é ele. O presidente não pode interferir sobre o assunto. Muito obrigado pela atenção de todos.
Ao retorno do vereador Carlos Leonardo Mello, devolvo a presidência.
Reassumo os trabalhos. Muito obrigado ao vice-presidente vereador Dorivaldo da Silva. E ainda o PSB com a palavra, pergunta a vereadora Rosa Almeida Sfaraoso.
Não, senhor presidente.
Próximo partido do PMDB, pergunta a vereadora Edgar Beck Sfaraoso. Vereador Roberto Bratz. Concedo a palavra ao vereador Roberto pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as pessoas que nos honram com a visita, com a assistência, imprensa, a todos os meus cumprimentos, minha boa noite. Senhor presidente, sem problema, de minha parte, tranquilo, tudo tranquilo. Já tinha, para mim era uma página virada, né? Mas ótimo, obrigado pelas suas palavras belas, enfim, acho que isso também mostra o seu papel de presidente, fazendo o papel devido, né? O que me traz à tribuna, senhoras e senhores, é o que eu ouvi semana passada de que o município está em atraso com repasse para o SISCAI, que pagou agora início de agosto a folha ou correspondente aos servidores, aos serviços prestados de maio. Início de agosto, serviço, por exemplo, de médico, fisioterapeuta, de maio. Junho, julho. Nós estamos agora no dia... Hoje é dia 11 de agosto. 11 de agosto, senhoras e senhores. Não foi repassado, o município não repassou para o SISCAI, que, por sua vez, passa ou paga os prestadores de serviço, o município, a administração municipal de Montenegro, não repassou mês de junho e mês de julho. Isso é... Isso não é grave, isso é muitíssimo grave. Muitíssimo grave. Os servidores estão trabalhando e não estão recebendo. Não é nem com atraso de dias, não é. É 2 meses de atraso. Aliás, eram até poucos dias, 3 meses, 1/3 do ano de atraso. Essa informação que eu tenho, essa informação ela pode estar completamente equivocada, mas mais de uma fonte me passou isso. Se mais de uma fonte me passou isso, então, porque tem, no mínimo, um fundo de verdade. Mínimo, mas tem.
Permite-me uma parte, vereador?
Claro.
Boa tarde a todos. Não, na verdade, confere. Confere o que o senhor está dizendo na tribuna. Eu conversei com um médico que trabalha numa UBS e ele falou para mim que sim, está atrasado.
Então, algo de errado, que bom que a imprensa está fazendo o registro aqui, Márcio do IBA está fazendo, a imprensa JPTV está fazendo. Nós queremos saber qual é a fonte, qual é o motivo, quais são as razões pelas quais que o município não está repassando. E isso a gente, então, encaminhou um pedido de informação na noite de hoje, que é um serviço que é prestado para o município. O município está contratando o serviço, está contratando junto ao SIS, tanto quanto eu saiba, junto ao SISCAI, e não está cumprindo a sua parte. Então, rapidamente para vir aqui, porque é um setor importante da vida das pessoas, do cidadão, da cidadã, e saúde normalmente não é alguém que está necessitado de um atendimento. Na área da fisioterapia, evidentemente, para uma recuperação de algum problema que teve físico. Já na questão médica mesmo, bem, aí o problema pode ser menos grave, mais grave, mas também há uma necessidade. A pessoa não vai lá para o atendimento, se submeter a um atendimento médico, só por querer ir, não, é porque há uma necessidade. E aí, é assim que é tratado? Não pode ser, né, pessoal? Se o município diz que está tudo bem, o nosso secretário da Fazenda diz que está tudo muito bem, as finanças estão bem, está às mil maravilhas, estamos aí fazendo, a gente ouve os artigos, todos dizendo que está tudo bem. E ele atrasa 2 meses, isso dá mais de 600, segundo as fontes, mais de 600 mil reais. Ou seja, passa do meio milhão de reais, vereadora Rose? É muito dinheiro. Algo está errado nessa administração. Algo está errado nessa administração e que nós temos que nos apropriar dos fatos. Nós temos que nos apropriar, saber quais os motivos. De informação, obviamente, leva um mês para responder, mas se quiserem, isso não tem nenhum problema mais grave, pode responder na semana que vem, porque é uma resposta muito simples. Não é verdade. E se é verdade... Porque é verdade. É fácil. Não precisa esperar um mês. Tomara que não passe um mês, meu Dorinho. Porque imagine se esses profissionais... Bom, agora a gente não atende mais. Vamos parar de atender. Como é que fica? Né? É ruim, né? É isso aí.
Próximo partido é o PTB. Pergunta ao vereador Renato Clantos Faraoso. Cedo a palavra ao vereador Renato pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, assessores da casa, funcionários da Câmara de Vereadores, a imprensa. Dentro do raciocínio do vereador Roberto, nós temos essa informação do atraso do SISCAI já faz mais de 30 dias, as notícias, né? E conversando com um médico que atende através do SISCAI, e são os médicos dos postos de saúde que atendem através do SISCAI, terceirizados, ele havia recebido a última vez, 10 de julho, ele recebeu mês de abril. Então continua 2 meses atrasado. Não é preciso ser vidente. Não precisa ser vidente para saber a situação que está no município de Montenegro. A situação das finanças do município de Montenegro. Aqui desta tribuna, todos está gravado, nós denunciamos, talvez há 4 meses atrás, com documentos, de que nós teríamos muito, o município teria muita dificuldade de caixa a partir do mês de julho. Por quê? Porque os números diziam isso. Estava claro. O IPVA estava todo pago. Cota única do IPTU já estava, tinha dado além da expectativa. O que, que tínhamos a receber? ICM, FPM caindo, diminuindo. A economia em recessão. Qual é o resultado disso? Menos receita. O governo do estado do Rio Grande do Sul parcela salários. Parcela. O governo municipal nem paga. É muito pior. É muito pior. Eu, este mês, eu tenho aqui no meu bolso o extrato do meu salário no mês de julho, governo do estado. No mesmo dia entraram 5 parcelas. R$120, R$130, R$150. Foi pingando na conta, no mesmo dia. Assim como o Estado ia recebendo, ele ia colocando a conta dos servidores. Isso que eu sou professor do Estado. Somos a classe mais pobre, menos favorecida, que menos recebe no Estado do Rio Grande do Sul. E o Estado, parece-me que até o dia 19 ou 20 de agosto, deve integralizar o pagamento de salário de todos os servidores do mês de julho. Mas o Estado está pagando. O município nem isso não consegue mais fazer com seus terceirizados. A secretária da casa, a vereadora Rose, há pouquinho leu uma portaria, senhor prefeito, com relação à contenção de despesas. Eu recebi hoje, ontem, várias ligações de servidores públicos dizendo que não tem nem dinheiro nas secretarias para comprar papel higiênico. Papel higiênico, que é o básico, não tem mais dinheiro. Quem quiser tem que levar de casa seu papel higiênico para a secretaria, que precisa usar na secretaria. Essa é a dura realidade, vereador Roberto Bratz, vereador Zanata, nossos dois colegas candidatos a prefeito, pré-candidatos ainda, né, a prefeito, que os senhores terão que enfrentar se eleitos, colegas nossos, a partir de janeiro do ano que vem. O que, além disso, vereador Roberto, o que está para trás e o que vai ficar para trás? O que está e vai ficar para trás. Mas eu fiz um requerimento, talvez até alguém... quando foi lido, pensou, mas por que o ex-secretário de Agricultura, de Desenvolvimento Rural, Valmir Ayrton de Oliveira? Por que chamar ele aqui, se já é um ex-secretário. Mas é um colega nosso vereador. Ele é um vereador suplente, o do PSB, e que esteve no governo por um período pequeno, como secretário, fazendo um excelente trabalho. E aqui foi elogiado o trabalho dele pelo vereador Ari, pelo vereador Roberto, pelo vereador Zanatta. E eu conheço o Valmir há muitos anos, foi colega nosso de partido, pessoa íntegra, pessoa correta, pessoa ética. E eu tinha convicção de que da forma como as coisas estavam acontecendo, da forma como ele estava administrando a secretaria e o que ele queria dentro da secretaria, os dias dele estavam contados. E não deu outra. Esse governo, ele não consegue governar, admitir pessoas corretas, sérias, trabalhadoras, que querem a coisa andando, onde querem independência da sua secretaria, não querem o comando de alguém sob a sua cabeça. E o Valmir Ayrton de Oliveira tem essa forma de trabalhar. E ele fez um excelente trabalho na secretaria. E ele me chamou para o seu escritório, eu estive conversando com ele pessoalmente, e ele me contou uma série de coisas que aconteceram e que eu acho que a sociedade precisa saber. A sociedade precisa saber. E esta casa, que é a casa do povo, tem que ouvir ele. Ele tem que vir aqui e dizer. O que ele disse para mim, no seu escritório, ele tem que vir dizer aqui. Por isso nós vamos chamar ele. Se ele não quiser vir, paciência, né? Mas eu acho que nós temos a obrigação de chamá-lo. E se ele não quiser vir aqui falar para nós, eu vou denunciar para o Ministério Público. Lá ele vai ter que ir falar. Com certeza ele vai. Lá ele vai falar o que aconteceu dentro da secretaria. Lá ele vai falar. Portanto, é nossa obrigação, no momento que nós temos conhecimento do que está acontecendo, nós temos a obrigação de buscar a verdade. E nós vamos. E ele, com certeza, né, deverá dizer o que aconteceu dentro da secretaria. Causando, inclusive, prejuízos para produtores rurais, causando prejuízos para o erário público, causando prejuízos para a população. Muito sério isso. É muito sério isso. Nós temos a obrigação de ouvi-lo, por isso esse requerimento que nós fizemos essa noite. Me preocupa, de modo especial, a questão das finanças públicas, que foi aqui colocado pelo vereador Roberto Braza. O decreto, ou portaria, parece que é decreto, que o prefeito hoje foi lido aqui, com relação a contenção de despesas. A lei da responsabilidade fiscal, a lei 101, ela coloca vários itens que precisam ser cumpridos para que o gestor público, dentro do princípio da contabilidade pública e da responsabilidade fiscal, cumpra a lei. Quando a folha de pagamento ultrapassa um determinado, ou chega perto de um determinado limite da receita corrente líquida, o gestor público precisa tomar algumas ações. A primeira, corte de horas extras. Me parece que isso já foi feito, o corte de horas extras. Agora, o que está acontecendo não é o corte e colocar o servidor para receber em outra oportunidade ou no banco de horas para compensar. A lei é clara. Corte de horas extra. Portanto, não é nem para compensação e nem para banco de horas. É corte. Não pode. Isso é a lei 101. Primeiro lugar. Segundo lugar. O gestor público tem que começar a cortar os CCs. Os cargos de confiança. Tem que tirar os CCs. Para atingir o percentual da folha. Depois que não tem mais como demitir CCs, ele tem que partir para a demissão dos servidores concursados, nomeados por último. Por último. Então nós estamos diante, chegando diante de um dilema, vereador Ari, na nossa cidade, no nosso município. As finanças públicas estão pedindo socorro. Urgente. Estão pedindo socorro. O governo municipal precisa, o prefeito precisa agir. Sou pena de ser responsabilizado criminalmente pelos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual. Por descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. A presidenta Dilma vai ser impeachmentada. Eu acho que não temos dúvida disso. O país não tem mais dúvida disso. Pela votação dessa semana. Por quê? Porque as chamadas pedaladas. As pedaladas não são nada mais do descumprimento da lei 101. A lei da responsabilidade fiscal. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E será que nós aqui em Montenegro vamos permitir que o prefeito descumpra a lei da responsabilidade fiscal? Com certeza não. Com certeza não. Por isso nós precisamos estar atentos. Estar muito atentos aos números e o que está acontecendo nas finanças públicas do nosso município. O básico tem que ser atendido. Essa semana recebi uma denúncia também de que já estão faltando remédios na farmácia da secretaria. E que não tem dinheiro para repor. O SISCAI, como o próprio vereador Roberto disse, não está recebendo os recursos para pagamento de médicos. Com certeza também não vai receber os recursos para aquisição de remédios.
Então, uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Num dos considerandos do decreto 7.188, 5 de agosto de 2016, diz assim, um dos considerandos, o compromisso de manter em dia o pagamento dos fornecedores, servidores municipais e mais obrigações. Ora, prestação de serviço no SISCAI se traduz como fornecedor de mão de obra, enfim. Então, considerando o compromisso de manter, não estão tendo compromisso, não estão mantendo.
E é na área da saúde. E é na área da saúde, que é mais grave ainda. Que é preciso. Agora, com certeza, outros fornecedores estão em dia. Estão em dia. E por que na área da saúde não? Algo estranho. Muito estranho. Obrigado.
Próximo partido, Partido Progressista. O vereador Gustavo não se encontra. Próximo PRB. Pergunta ao vereador Dorival da Silva, Faraoso. Concedo a palavra ao vereador Dorival da Silva pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Carlos Bernardo de Mello, minha colega Rosmaria Almeida. O meu boa noite a todos. Semana passada eu falei, o secretário Mano estava aqui, eu falei da coluna que está causando grande preocupação lá na Esperança, e falei pessoalmente, olhando para ele ali, e ele falou que sexta ou segunda ia lá. Aí eu sou obrigado a vir aqui de novo e dizer que é uma falta de respeito com a minha pessoa e principalmente com a comunidade. Que hoje eu paguei um mico, eu digo um mico que é vergonhoso, hoje tinha um grande evento lá. O Colégio CEP levou todas as crianças para lá e eu fui participar e fui muito cobrado pelos pais. E eu fiquei sem resposta para os pais. Um serviço, eu vou dizer assim, eu conheço o serviço, aquele serviço é feito, vamos botar bastante tempo, meia hora. A coluna, o jornal tem filmado, na porta do Colégio de Esperança, na entrada que fizeram, ela está bem deitada, até perigoso mesmo de cair. E se cair, mata uma criança ou um adulto. Então a comunidade não sabe se vai cair ou não vai, espaço longe. E aí estão passando até no meio da estrada, para não passar perto da coluna. E hoje lá no evento eu fiquei bastante chateado e triste, porque falei aqui quinta-feira, podia ter ido lá sexta, amado. Talvez se fosse o Márcio que tivesse pedido, eles tinham feito. Isso faz na hora, não sei por quê. Por que os meus pedidos não são atendidos? Eu não sei. É verdade, eu tenho que dizer. Porque eu tenho percebido. Estamos juntos, mas eu tenho percebido essa diferença entre eu e o Márcio. Eu peço, não sou atendido. O Márcio pede atendido, então eu vou fazer um apelo que o Márcio peça ou alguém. Porque é uma sacanagem. O que eu passei hoje tarde no meio da comunidade me cobrando, uma coisinha simples que eu pedi, e já tinha pedido há muito tempo. Mas quinta eu fiz o apelo para o secretário sentado aí para ele fazer, sexta ou segunda, que é um serviço rápido. Pode ir lá na Esperança ver. Frente à associação e o posto de saúde, está aquela coluna pendida, mas bem pendida. Só falta cair em cima de um. E o jornal tem feito várias matérias, outras. Então, assim, ó, é da gente se chatear. É de se chatear porque a gente fica de mal amarrado. Quando eu disse para os pais, olha, eu tenho pedido. Tenho por escrito, tenho verbalmente, mas não estou sendo atendido.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Hoje tivemos uma reunião, hoje à tarde, aqui nesse espaço, e estavam o pessoal, os moradores do bairro Estação, e três secretários do município. Fico muito contente que vieram aqui. Mas dois se exaltaram. Estavam nervosos, né? Porque, não, as coisas não chegam até a gente, não chegam os pedidos, nós não temos conhecimento do que foi desmentido por uma das pessoas aqui, né? E um dos que disse que, não, é só me procurar, coisa e tal, o senhor da tribuna se dirigiu a ele e não, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, né, é muito estranho isso aí, né, muito estranho. Quer dizer, o morador leva o pleito ao município, o secretário diz que não recebeu. Aqui, nós, eu sou testemunha que ele recebeu a demanda, mas também não fez. Aí é difícil mesmo.
Obrigado pela parte, vereador. É bastante difícil até para a gente que representa a comunidade, né? Porque a gente demonstra um esforço, quer fazer, quer ajudar. Mas isso aqui nem é por fazer. Realmente é pelo perigo que as crianças estão. E toda a comunidade, que aquela ali é só a rua que nós temos para entrar. O senhor conhece bem ali. Então, assim, ó, faço mais um apelo. Que arrume, tire um tempinho e vão lá e arrume. Também outra preocupação que eu estou preocupado bastante é com o asfalto, o vereador. Foi colocada uma placa lá que seria feito o asfalto na Rua dos Sinos, que começaria dia 29/6, hoje é 11. E também já a comunidade está dizendo que não passou de um golpe político, porque botaram a placa e não iniciaram. Né? A comunidade não entende isso. E aí ninguém aparece para explicar. Foram lá e pregaram uma placa que sairia o asfalto na Rua do Sino, na Rua do Taquari, e aí sobra para mim também, né, dar as explicações. É bastante estranho. Às vezes os colegas falam, vocês estão tudo junto, nós todos, qualquer vereador pode estar junto, nós todos trabalhamos em prol da comunidade. Mas existe coisa que às vezes não dá para entender. Tem umas coisas que são atendidas, outras não são atendidas, e eu, principalmente, gostaria de saudar aqui o Felipe da Elétrica, que graças ao bom trabalho que a Elétrica executa, tem atendido os pedidos de providência da Elétrica, então, bem satisfatório. Hoje pedi mais,
Mas vocês estão de parabéns, porque realmente atende, não o pedido do vereador, vocês sabem o quanto é importante a luz para a comunidade. Parabéns para vocês. E também foi feito lá, Beca, perto da tua casa, na curva Beca, eu acho que o pessoal chama, né? Ficou um bom trabalho, a gente tem que reconhecer também. Era uma curva que trazia bastante preocupação aos moradores, e hoje passando lá, assim, vendo com brita, a gente também tem que falar das coisas boas, ficou muito bom. É, o ginásio da Serra Velha, queria comunicar aos vereadores que foram parceiros, companheiros, também está quase pronto, estão botando os vidros finais. Né? É, o aterro que saiu ali perto do vereador Beca foi lá para botar para o estacionamento. Então está muito bonito, está indo para a parte final. E essa casa foi parceira, os 10 vereadores, na contribuição de um valor que faltou. Então, assim, nós todos, a comunidade está de parabéns, que o ginásio está chegando ao final. Então, era isso aí essa noite. Uma boa noite a todos.
Próximo partido, Partido dos Trabalhadores. Pergunta o vereador Marcos Guilherme Faraúzo. Próximo partido, então, encerrando os oradores, o PDT. Pergunta o vereador Ari Miller Fará. Concedo a palavra ao vereador Ari pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores, nossa plateia. Comentaram a respeito dos atrasos, a falta do dinheiro. Agora, eu tenho certeza que nenhum vereador, nenhum de nós, não desconfiava disso aí. Todos sabíamos que isso ia acontecer. O atraso se cair 2 meses. Isso é realmente, vereador Grandes, isso é pior que o governo do Estado. O governo do Estado já é uma migalha. Se o senhor recebe assim, minha mulher também recebe assim. Ela é Estado também. Mas eu digo, ainda bem que estão pagando. O pior é que eu não pago mais. O que poderá acontecer? Exames de urgência, dificilmente você tem. Onde o médico bota com urgência, pessoas necessitando o mais rápido possível, mais curto prazo, não tem. Olha, gente, está muito difícil. Agora, nós temos certeza, quando um governo paga 930 mil para aquilo que está feito aqui, na frente do Renner, isso é lamentável. Isso é lamentável. O pior é que o único que votou contra fui eu. Aquilo ali é um absurdo, gente. Que é dinheiro que é daqui, é do município. Se fosse dinheiro do governo federal, eu teria votado a favor para trazer para cá o que dá, porque todos fazem isso aí. Agora, 960 mil, aquilo ali é piada. R$ 1.800 uma placa. Essas placas, Dorinho, não sei quanto é que custou aquela placa lá. Agora, a placa do Vapor Velho, R$ 1.800, foi isso, né, vereador Grandes? Para colocar uma plaquinha e pintar uma placa lá, R$ 1.800, quando um trabalhador ganha 800 e poucos reais, muitos trabalhadores. Um professor, dizem que tem professor que ganha R$ 800, e para pintar uma placa. Isso não tem cabimento, gente. Isso é lamentável, isso acontece, isso aí é aqui em Montenegro. E, gente, a coisa ainda está boa. Vocês vão ver o que nos espera. Vai ser muito pior. Onde é que estão os 8 milhões livres do fluxo de caixa que foram deixados? O que foi feito? Esperamos que o povo seja conscientizado disso aí durante a campanha política. Que dê a resposta, está na mão do povo. Querer asfaltar ruas na última hora é para passar, a gente diz da gíria, mel na boca. Não pode ser. Quando 3 metros de cano galvanizado, 3 metros custam, estão no orçamento para a reforma do ginásio Domingão. Domingão, 3 pedaços de cano, 3 metros, R$210. Talvez até não seja dinheiro, mas para mim é muito, talvez eu ganhe muito pouco. Para mim é muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso é um absurdo que está acontecendo. É um absurdo. Mas isso está nos orçamentos. Será que isso é um governo que está trabalhando pelo povo realmente? Eu acho que não. Se tivesse trabalhando pelo povo, aplicaria esse dinheiro da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, nossas estradas do interior, dá para dizer que estão boas. Estão boas. Não vamos criticar porque elas são bem transitáveis hoje. Tivemos tanta sorte que o São Pedro está ajudando, porque não choveu esse ano. Choveu pouquíssimo. Mas que bom. Eu fico muito satisfeito que as estradas estão boas. Muito satisfeito. Porque o nosso homem do interior precisa disso aí. Seja quem for, mas que faça e atenda. Só porque o outro fez, eu quero ver quanto pior, melhor para mim, não. Quanto melhor, melhor para nós todos. Que o nosso homem do interior já sofre muito com falta de segurança, abigeato, obras estradas estão boas. O Felipe da Elétrica saiu, mas realmente, acho que foi o vereador Dorinho que disse, estão fazendo um bom trabalho também. Tá? Porém, fiquei sabendo essa semana, me ligou um cidadão do Vapor Velho, que ali tem aquela estrada, ela é estrada, não me lembro o primeiro nome, mas o sobrenome do cidadão é Haas. Essa estrada entra de frente à igreja do Vapor Velho e vai lá para o lado da Macega. Até, se não me engano, foi o vereador Naná que botou o nome. É homenagem ao senhor, um Haas. 2 caminhões entraram ali, carregados de material, foram até depois do açude, depois da ponte lá adiante. O senhor conhece bem aquela estrada ali? Foram até lá. Como não tinha mais ninguém lá para trabalhar, deram ré, foram para trás e vieram com o material embora, não descarregaram. E ali um cidadão que tem a propriedade ali, o senhor Bender, essa semana acavalou a caminhonete dele ali e arrancou o eixo fora. Deslocou o eixo. Não arrancou fora, deslocou o eixo. Eu quase tenho certeza que o secretário Ricardo não sabe disso aí. Mas isso é inadmissível o que está acontecendo ali. Eu solicitei a ele, fui procurado por um morador de lá, que me disse que tem mais de 2.000 caixas de fruta para colher, que tem que ser para aquela estrada. E tem que puxar tudo com o seu tratorzinho, trator pequeno, até a estrada principal. Ele mora na estrada principal, na estrada geral.
Vereador, permite uma parte?
Porque caminhão não entra. Permite sim, vereador.
Obrigado pela parte, vereador Ari. Procede, o senhor está falando que os 2 caminhões foram carregados e voltaram. Voltaram de ré, é verdade. Faz tempo isso. Meio ano atrás, eu acho, mais tempo. E também está... Segundo o secretário hoje, falou hoje, que está agendado para segunda-feira iniciar a manutenção da estrada do Vapor Velho, lá geral, e aquela estrada lá também que dá acesso às propriedades lá. A estrada é do município, é Augusto Afonso Haas, é um projeto de nossa autoria. Ela dá ligação ao município de Maratá, na localidade de Macega. Procede a sua informação. Muito obrigado.
Obrigado pela parte, dona. Mas São pequenas coisas assim que... É pena que aconteçam. Aqui, na Rua Nova, domingo, o senhor, o transportador de lenha, também me solicitou, que também tem um lugar, disse que não consegue passar com o caminhão dele. O caminhão carrega 40 metros de lenha, um caminhão grande, que não tem. Né? Então vamos ter que resolver esses casos aí também. Né? Agora, a falta do dinheiro, do jeito que as gastanças estão sendo feitas, sem controle nenhum, isso, para mim, eu nunca tive dúvida disso aí. Eu só espero que os funcionários recebam que o município foi inchado com CCs nesse governo do prefeito Aldana. Foram nomeados muitos CCs que não tinham, antes tinham vagas abertas, e foram nomeados. Eu não sei o que alguns fazem lá dentro. Se pecham, mas eu espero que até o final do ano os funcionários recebam seus salários, o que vai ser muito difícil. Um abraço a todos.
Terminada a hora dos oradores, passamos para a hora do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura da matéria a ser votada na tarde e noite de hoje.
Começamos pelos pedidos de informação, então, iniciando pelo número 207/2016. Excelentíssimo senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte pedido de informação. Visando dar encaminhamento à solicitação protocolada através da ouvidoria do site da Câmara de Vereadores, perguntamos: existe estudo e ou projeto visando a realização de macro-drenagem do arroio localizado no entroncamento da Avenida Júlio Renner com a Rua Dr. Bruno de Andrade? Em anexo, cópia da solicitação da moradora que protocolou o pedido. Vereadores Carlos Henar de Melo, Dorival da Silva e Rosemaria Almeida.
Em discussão, pedido de informação dos três vereadores. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por 9 votos.
Pedido de informação 208/2016. Qual o valor que está sendo repassado mensalmente ao consórcio intermunicipal do Vale do Caí, SISCAI, desde janeiro de 2016, bem como informar quais os contratos firmados com a entidade? Tomamos conhecimento que a Prefeitura Municipal não efetuou os pagamentos referentes aos serviços contratados com o SISCAI, referente aos meses de junho e julho do corrente ano. Procede a informação? Se afirmativo, quais motivos que levaram a administração a tomar esta atitude? Vereador Roberto Bratz.
Em discussão, pedi informação do vereador Roberto Bratz. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado por 9 votos.
Pedido de informação número 209/2016. A mesa diretora, objetivando dar encaminhamento ao pedido de informação 02/2016, aprovado pelo plenário da Câmara Mirim, pergunta: por que foram colocados tubos de encanamento em frente da casa de número 310, na estrada do Morro Montenegro, sendo que os mesmos ficaram lá sem instalação? Vereador Carlos Henar de Mello, presidente. Vereador Dorival da Silva, vice-presidente. E vereadora Rosemaria Almeida, primeira secretária.
Em discussão, pedido de informação. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Passamos então à votação dos projetos desta noite. Começamos pelo primeiro projeto, que é o parecer 084/2016, referente a conselhos municipais. O parecer da CGP é o seguinte: o Executivo Municipal, através do projeto de lei 080/2016, visa acrescentar os incisos 32 e 33 ao artigo 1º do artigo 3º da lei 5.115/2009, que reorganiza e consolida à estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. A mensagem justificativa informa que a Lei nº 6.275/2016 criou o Conselho Municipal de Povo de Terreiro de Montenegro e a Lei 6.296/2016 criou o Conselho Municipal de Proteção aos Animais, COMUPA, sendo que o presente projeto de lei busca tão somente incluir estes conselhos regularmente junto à estrutura administrativa do Executivo Municipal. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer, sala de reuniões, 9 de agosto de 2016. Vereador Carlos Enard Melo, presidente. Vereadores Renato Antônio Crantz, Marcos Gehlen, Ari Arnaldo Miller e Rosemaria Almeida.
Em discussão, projeto? Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada por 9 votos.
Parecer 085/2016 da Comissão Geral de Pareceres. Assunto: alteração de dotação orçamentária. Parecer: o Executivo Municipal, através do projeto de lei 081/2016, visa alterar a redação do artigo 1º da Lei nº 6.329/2016, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 70 mil para possibilitar o pagamento ao consórcio CISCAI com recurso federal. A mensagem justificativa informa que houve um equívoco no número da identificação do recurso, fazendo-se necessário o acréscimo de um zero ao final da rubrica. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer, sala de reuniões, 9 de agosto de 2016. Vereador Carlos Enard Melo, presidente. Vereadores Renato Antônio Crantz, Marcos Gehlen, Ari Arnaldo Miller e Rosemaria Almeida.
Em discussão, projeto? Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por 9 votos.
E vamos então à leitura do último projeto da noite a ser votado. Parecer 086/2016, concede título de cidadão montenegrino. Parecer, o vereador Márcio Miguel Miller, através do projeto de decreto legislativo número 01/2016, visa concessão de título de cidadão montenegrino ao senhor Ricardo Ossanay. A exposição de motivos informa o relevante trabalho prestado pelo homenageado e a dedicação ao município de Montenegro, atuando na área de saúde como médico e também na área social, com projetos voltados para atenção aos jovens e às crianças especiais. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. Sala de reuniões, 9 de agosto de 2016. Vereador Carlos Enard Melo, presidente. Vereadores Renato Antônio Crantz, Marcos Gehlen, Ari Arnaldo Miller e Rosemaria Almeida.
Coloque em discussão o projeto. Quero dizer aos vereadores que esse projeto ele é votado, feita a chamada nominal aos vereadores. O vereador discute. Pergunta ao vereador Márcio Miguel Miller. Vereador Marcos Gehlen. Vereador Ari Miller. Vereador Zanata. Vereadora Rose. Vereador Dorival da Silva. Vereador Renato Antônio Crantz.
Favorável.
Vereador Edgar. Vereador Roberto Bratz. E o vereador presidente também favorável. Projeto aprovado por 10 votos, então. Terminada a hora do dia, então passamos às explicações pessoais. Primeiro partido, se manifestar, se o senhor quiser, é o Solidariedade. Pergunta ao vereador Márcio Miguel Miller, se fará uso da palavra. Próximo partido, PSB. Vereador Carlos Zenar não fará. Pergunta ao vereador Arroz se fará.
Não, senhor presidente.
PMDB. Pergunta ao vereador Edgar Becker se fará uso. Conceda a palavra ao vereador Edgar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, a imprensa, meu boa noite. Eu vim rápido à tribuna. O assunto que me trouxe aqui foi o comentário que eu fiz na última quinta-feira a respeito de enviar uma correspondência ao secretário de Saúde do Estado e o ministro da Saúde. Mas como eu não consegui agendar uma reunião com o senhor Carlos Batista, do Hospital Montenegro, para ter um parâmetro completo da situação, com números de contas. Então, por isso, eu não apresentei essa semana, que eu até, na quinta-feira passada, eu coloquei que quero que os meus colegas todos assinem junto. Então, está marcado para amanhã às 10 horas, com o diretor do hospital, uma reunião onde eu quero colher dados para a gente enviar uma correspondência com números exatos, para a gente não ficar aí fazendo uma coisa em vão. Então, por isso, eu vim à tribuna e quero colocar essas palavras e dizer para vocês que amanhã eu vou me encontrar com o Carlos Batista, ele marcou para as 10 horas, e a semana que vem a gente vai tentar enviar essas correspondências em busca de talvez uma ajuda, uma solução para o nosso Hospital Montenegro. Obrigado.
Ainda o PMDB, pergunta o vereador Roberto Bratos Faroso. PTB, pergunta o vereador Renato Antônio Crantos. Cede a palavra ao vereador Renato pelo tempo de 10 minutos.
Traz a tribuna. Explicações pessoais é mais para dar continuidade à questão que nós levantamos discutindo a situação financeira do município, porque eu pedi para o vereador Roberto, que tinha em mãos o decreto 7.188, de 5 de agosto de 2016. O decreto, ele, no seu artigo 2º, ele coloca uma série de medidas que, a partir da sua publicação, são vedadas. Medidas vedadas. Na verdade, são 15 medidas. 15 medidas. E entre estas está ali a questão do controle sobre ligações telefônicas, ligações celular, enfim, né? E também a questão da concessão de RST na SMEC, que é um problema, né? A falta de professores, né? Que as crianças nas escolas precisam ser atendidas, e esse decreto, então, está vedando, não pode mais. Não sei como é que vão resolver, vão juntar 50 crianças numa sala, 25 crianças no berçário, alguma coisa vai ter que ser feita, né? Pagamento de horas extras, também. Uso de veículos municipais, aí eu acho que é importante nós, como, e a sociedade como um todo, ficar cuidando, né? Uso de veículos, fiscalizar isto. Isso que é o papel nosso, da sociedade, cidadão, fiscalizar o uso de veículos finais de semana e feriados nacionais ou municipais, bem como a sua utilização após as 18 horas. Né? Ressalvados os casos emergenciais autorizados pelo prefeito. Então, se tem um carro circulando depois das 18 horas, um veículo da prefeitura, tem que ter autorização do prefeito. Nem é do secretário, é do prefeito. E assim por diante, né? Depois, o que me chamou a atenção, e aí sim, primeiro ele traz 15 vedações do decreto. Está vedado, não pode. Agora ele determina, ele estabelece 4 ações. 4 ações do decreto. Primeiro, controle e racionalização do uso de materiais de expediente, consumo, informática e limpeza. Controle e racionalização. Por isso, né, me foi repassado de que os servidores foi dito a eles de que eles deveriam trazer de casa o seu papel higiênico. Não tem mais. E não vai ter, não tem dinheiro para comprar. Folhas para mimeógrafo não tem mais, né? Mas tem lá o caso, está previsto lá no plano de carreira para fazer o mimeógrafo, mas folhas para cópias, né? Cópias xerográficas, não tem mais folha, nas escolas já não tem mais material de expediente. Segunda medida, contenção do consumo de energia elétrica e água em todas as unidades administrativas. A contenção, mas tu tem que ir lá Tem que estabelecer, no mínimo, um parâmetro. Contenção quanto? 10%? 20%? O que significa isso? Isso é muito vago. Terceiro, controle nas despesas de manutenção de veículo e consumo de combustível. Controle nas despesas de manutenção de veículo e consumo. Então, agora não tem mais manutenção. O carro estragou, vai descansar. Até janeiro, quando entrar o próximo governo. Então, vamos imaginar o que vai acontecer a partir de agora até janeiro. Senhor Roberto, senhor que é candidato, pré-candidato a prefeito. O senhor, em janeiro, vai receber uma frota de veículos maravilhosa, pelo que está dito aqui. Porque despesas de manutenção, cortado. Significa que o carro parou de funcionar, não tem mais manutenção. O que, que eu vou fazer com os nossos funcionários da oficina? Vereador Ari.
Não, o senhor me permite, a partir de 2 de outubro, não a partir de agora.
Não, né? Está aqui escrito.
Quando setembro vier...
Tá. Obrigado. Obrigado, vereador. Está aqui escrito, o decreto entra em vigor no dia 5 de agosto. Ele está em vigor. Ele está em vigor. E a quarta medida? A quarta medida, esta eu quero ver. Ah, esta eu quero ver, vereador Roberto. Diz assim, a redução do quadro de CCs e dos estagiários na ordem de 20% em todas as secretarias. Vamos tirar o paro ímpar? Como é que... O vereador que tem 6 secretarias, é dono de 6 secretarias, ele vai ter redução de 20% de cada secretaria? Como é que vai ser? 20% de CCs, redução de CCs e pobre dos estagiários. Coitadinhos dos nossos estagiários que ganham lá uma miséria. Já ganham pouco, pouquíssimo. Estão trabalhando quase no amor à camiseta. Vão, 20% vão para a rua. 20% vão para a rua. E CCs, 20%. Mais ou menos uns 20 CCs, pelo que nós temos, em torno de 100 CCs. Então 20 CCs vão dançar, ou já dançaram. Como é que fica, vereador Ari, esses 20 CCs? São 20 cabos eleitorais a menos. São 20 cabos eleitorais a menos. E, aliás, não é um cabo eleitoral a menos, é um cabo eleitoral pro contrário agora. No momento que tu perde, tu bota para rua um CC, esse vai se tornar o quê? Um adversário. Então, o vereador que é dono de secretaria, vereador Dorinho, o senhor, fazendo parte da base do governo, o senhor não é dono de secretaria? Nenhuma. Então, acho que o senhor não vai ter perda de CCs. Mas teremos... Bom, acho que nós vamos ter um muro das lamentações. Alguém vai... Certo, amanhã os CCs vão estar por aqui, né, procurando o gabinete do vereador, né, e pedindo emprego. 20% está desempregado. Está aqui, ó. O decreto está mandando fazer. E como é que o secretário vai escolher? Vai fazer no paro ímpar? O que... Ah, eu acredito. A fórmula que vai ser. A fórmula encontrada, eu imagino, seja aquela, os primeiros CCs a serem demitidos serão aqueles que não vieram na convenção do PSB. Porque eu tive a informação de todos os CCs foram obrigados a vir na convenção. E ai de quem não viesse que o chefe de gabinete bateu na mesa. Do CC que não veio na convenção, diz que o chefe de gabinete bateu na mesa. Mas como que não foi na convenção do PSB? O CC está na rua. Eles devem estar na rua. Esse eu acho que deve ser o critério que vai ser utilizado. Mas eu fico realmente, lamento. Fico com pena. Fico triste. Muito triste. Pessoas que vão perder o seu pão. Talvez muitos até saíram do seu emprego para ajudar o governo, a ajudar os seus vereadores a ser cabo eleitoral. E agora estou na rua. talvez vão ser contratados durante a campanha para distribuir panfleto. Também é uma forma de digna de ganhar o seu pão de cada dia. Então, esse é o decreto que, imposto pela Lei da Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, né, pela situação financeira do nosso município. Infelizmente, esta é a realidade. Esta é a realidade que nosso futuro prefeito deverá encontrar logo ali adiante. Infelizmente. O município sadio, o município que tinha uma finança pujante, o município que estava em pleno desenvolvimento, de repente, caiu. Caiu nesta situação. Nessa triste, lamentável situação, nas mãos desta gente que está governando o nosso município. Infelizmente. Infelizmente. Mas, com certeza, Deus é não só brasileiro, ele também é montenegrino, ele vai iluminar as mentes montenegrinas e nós vamos ter um resultado satisfatório logo ali adiante. Muito obrigado.
Próximo partido seria o PP, o vereador Zanata não se encontra. PRB, vereador Delval da Silva. Partido dos Trabalhadores, vereador Marcos. Não fará. PDT, vereador Arimira, também não. Terminada a hora dos oradores de explicações pessoais, convido os vereadores para as 19 horas de hoje, sessão comemorativa em homenagem a gente. Não. Desculpe. Às 19 hoje. Sessão comemorativa, logo após a sessão. E convido os vereadores para a CGP na próxima terça-feira, às 9 horas. E a sessão ordinária na próxima quinta-feira, às 17 horas. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Boa tarde, boa noite. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.